O Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Esta semana, o Novo Normal é para os líderes, portanto, espero que esteja atento. Olá, Fernando.
Olá, Carlos, boa tarde. É sobre isso, vamos falar de líderes e liderança.
E há tanto para dizer, que isto é uma tarefa difícil.
É verdade, é um tema constante, não é? E permanente, e nós vamos falar aqui de personalidades, de comportamentos. Vamos falar também de assuntos mais intrigantes, como a boa forma física e a voz grossa.
É bom para os líderes e é bom para todos aqueles que têm que acatar as ordens deles.
Também, também. Ouve-se, fala muito bem. Acho convincente, vê-se que sabe do que fala. Ao longo de centenas de milhares de anos, falar bem tem sido visto como indicador de inteligência e potencial de liderança. Num mundo sem informação, num mundo de incerteza, falar bem, explicar bem a situação podia ser decisivo para a sobrevivência e equivalia a ser influente. É um traço que ainda hoje se mantém. Aliás, num mundo mergulhado em informação, a incerteza também se mantém. E os bons conversadores, que são alvo de atenção, parecem-nos ser bons líderes. Aliás, numa sociedade mediática, essa é a força dos chamados líderes de opinião. Entre nós, o mais famoso é agora Presidente da República. A liderança tem também uma relação positiva com a extroversão, o ser sociável, dar-se bem com os outros, trabalhar facilmente em grupo. A abertura a novas experiências também favorece a liderança. Porque, afinal, liderar é ir à frente, é antecipar, é fazer algo de novo. Escusado será dizer que o nervosismo se relaciona mal com a liderança. Quem é que quer ser liderado por um nervoso? Nos nossos dias, envolvidos constantemente por milhares de histórias, ser alvo de atenção também favorece a influência. Seguir quem é alvo de atenção é, aliás, um comportamento milenar, que o investigador holandês Van Vugt diz recuar à Idade da Pedra, quando seguir os líderes certos significava literalmente sobreviver. Por isso, ainda hoje, quando alguém é alvo de atenção generalizada, isso tende a ser interpretado como um indicador de que essa pessoa merece ser seguida, é um líder. Sintetizando, aparecer mais, ser extrovertido, ser aberto a novas experiências e falar bem ajudam a liderar melhor.
Numa altura em que nós temos tanta imagem a comandar-se os nossos destinos, é curioso que eu estava a pensar no Franklin Roosevelt, aquele presidente americano em cadeira de rodas. Hoje em dia seria difícil, mas que conseguiu a sua liderança muito graças precisamente aos seus discursos, à maneira como falava.
Isso é um traço de facto já muito antigo. E a boa articulação tem, de facto, esse poder. Tem. Quer dizer, não é tão formal quanto isso. Quem consegue explicar bem uma situação está a mostrar que tem um pensamento lógico e consegue resumir bem uma situação, um problema e sugere conclusões, não é? E esse é sempre o grande desafio de quem está vivo, está bem adaptado, resolver problemas e avançar. Mas também há o reverso da medalha, nós sabemos, não é? Aliás, a expressão é um fala barato.
Exatamente.
Diz muito, não é? Portanto, nem sempre falar bem, de facto, corresponde a pensar bem, a decidir melhor e a liderar bem.
Não, é aquela história do...
Nem sempre.
Falas bem, mas não me agradas.
Pois, agora, sugere. É preciso tirar a partir disso, mas não é a história toda. Não é?
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Esta semana é para os líderes e hoje isto é engraçado, começamos já a rir, porque a voz grossa sugere capacidade de liderança.
É verdade, é verdade. E um desafio...
Deixa-me dizer isto, estás a ouvir, querida? Para a minha mulher, para ver se ela acredita.
Ora bem, tu não estás mal, Carlos, não estás mal.
Mas pode ser um traço, não é? Agora não faz tudo...
Não faz tudo, não faz é um tudo. Traço, indica, não é? E tem as suas justificações. E é sobre isso que vamos falar hoje. se lhe disser que ter uma voz grossa ou fazer por isso ajuda a ser melhor líder? A voz grossa parece ser uma indicação de níveis altos de testosterona, a química dos comportamentos dominantes da confiança e da agressividade. Mas isto, no entanto, e segundo os últimos estudos, é significativo apenas para os homens, não para as senhoras. O poder da voz grossa parece fazer parte de um conjunto vasto de aspectos, onde estão também a força física, o arrojo e a destreza. Um estudo de dois investigadores da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, publicado na revista Personality and Individual Differences, defende que o poder da voz grossa pode estar no facto de só homens com sistemas imunitários muito fortes serem capazes de manter níveis altos de testosterona, e daí mostram-no na voz grossa. A testosterona pode afetar as cordas vocais, mas a questão, claro, é porque é que as coisas se tornaram assim, química e simbolicamente. Poderá ser algo subconsciente ou mesmo inconsciente. A voz grossa, o que sugere? O rugir do animal? O trovão? É um som forte, envolvente, que nos cerca e, lá está, influencia. Hoje sabe-se que muito provavelmente é mesmo assim. Dantes foi-se sabendo. Ao longo de milénios pode ter-se formado um traço evolutivo que indicava maiores probabilidades de sobrevivência aos filhos dos homens da voz grossa. Lembram-se da Guerra das Estrelas, da voz baixa e grossa de Darth Vader, o mais mau de todos os maus? Sobre outras estrelas e outras guerras, que não as do filme de George Lucas, uma investigação de há poucos anos sobre os candidatos presidenciais nos Estados Unidos constatou que desde 1960, há mais de 50 anos, o candidato com voz mais grossa ganhou sempre.
Aqui está um grande exemplo, o Darth Vader, que a voz é do James Earl Jones, um grande ator. Uhum. Ele chegou a fazer os indicativos para a CNN, disse CNN, aquilo era muito, muito okay. Puxado, muito forte.
É poder, influência, seriedade, não é?
Mas só que estava a pensar nesta coisa dos candidatos americanos e o Obama tinha também uma voz muito bem colocada.
Tinha, também era.
Estava aqui a fazer um exercício de memória para ver se o Bill Clinton, que não tinha assim uma voz tão forte quanto isso, quem é que tinha sido?
Quem é que concorreu contra ele?
Foi com o pai, foi o Bush pai.
Ah, o Bush pai. O Bush pai.
Portanto, e tinha uma voz mais fraquinha, ganhou o Clinton.
Deve ter ganho o Clinton, também era mais novo, devia estar com a voz mais grossa, é verdade. E, enfim, se soubéssemos isso, já sabíamos que a Hillary Clinton também não ia ganhar.
Também não ia ganhar.
Porque a voz do Trump é bem mais grossa, não é?
Portanto, temos aqui um traço muito bem marcado.
Muito bem marcado. E eu acho que não deixa de ter algum apelo intuitivo, não é? Até porque nós, quando queremos chamar a razão e pôr um ponto de ordem na mesa, engrossamos a voz, não é? Engrossamos a voz, falamos mais do diafragma, mais da barriga, não é? Vamos lá ver então o que é que aqui se passa, não é?
Ok.
Uma nova normalidade num mundo em mudança. O novo normal.
E isto não tem a ver só com a voz, não sei se ouviu já esta semana, a voz grossa pode ser um indicador, mas a boa forma física também.
A boa forma física também, é. Estar em boa forma física, já o velho ditado, não é? Mente sã, em corpo são. Parece ter alguma coisa a ver com isto, com a capacidade de liderança. E é sobre isso que vamos falar. O que é que o ir ao ginásio tem a ver com liderança? As pessoas tendem a ver quem está em boa forma física como um líder. Segundo o Journal of Personality and Social Psychology, para ser visto como líder e ver a sua influência aumentar, então não se preocupe tanto com a inteligência e os conhecimentos. Vá antes para o ginásio, ponha-se em boa forma com um corpo musculado e cheio de energia. Em experiências baseadas no visionamento de fotografias levadas a cabo pela Universidade da Califórnia em Berkeley e pela Universidade de Oklahoma, ambas nos Estados Unidos, e sem que os participantes voluntários conhecessem o objetivo da investigação, os homens fisicamente mais fortes foram considerados melhores líderes. Este resultado foi confirmado numa segunda ronda de visionamento das fotografias, em que os corpos dos homens mais fraquinhos foram tornados agora os mais fortes através de Photoshop. E os homens que antes eram considerados os piores líderes eram agora considerados os melhores líderes. Trump, que se saiba, ainda não apareceu no ginásio ou no boxe, diria eu, a bater em dois ou três. Mas Barack Obama e a sua mulher Michelle não escondia que iam, aliás vão, é uma boa pergunta, ao ginásio todos os dias. Sarkozy, ex-presidente francês, chegou a dar ordens aos seus ministros para perderem peso e se porem em boa forma física. Vladimir Putin, o presidente russo, costuma aparecer nos mídias de tronco nu, a caçar, a pescar grandes peixes, a andar a cavalo, ou de kimono, a lutar judo. No entanto, muitas vezes os grupos não escolhem os mais fortes. A força física também sugere agressividade. E no mundo complexo, os mais fortes podem ser considerados demasiado agressivos e não favorecer os objetivos do grupo. Por vezes, os grupos escolhem mesmo o mais ponderado, o mais diplomático. Este estudo chama ainda a atenção para o seguinte: um corpo musculado projeta de facto liderança e facilita ser influente. Mas no fim do dia é preciso o trabalho estar bem feito. Se é um líder eficaz, nos comportamentos que tem, no exemplo que dá, nas decisões que toma, então talvez nem precise do ginásio.
O ginásio pode ajudar muito os novos líderes. Estava aqui a pensar no Trump. No caso do Trump não é tanto o ginásio, é mais o solário. Mas que de alguma forma também é para transmitir essa imagem de boa forma, não é?
De boa forma, sim. Sim, também é interessante. Outras investigações com certeza teriam que ser feitas, mas também transmite de facto alguma coisa. Não faz tudo, não é? Não faz tudo, porque a boa forma física sugere isso. Sugere que fisicamente, na nossa presença física, que é estrutural no mundo, nós estamos bem adaptados. Podemos reagir rápido, somos ágeis. Isso tem tudo a ver, de facto, com liderança, não é? Já um bronzeado é mais cultural, não? Um bom bronzeado é mais cultural, tem a ver já com a nossa cultura ocidental. Há outras em que não é propriamente estar bronzeado que é de bom tom, não é? Mas enfim, seriam precisos outros estudos sobre o bronzeado e sobre o bronzeado do Trump, que ainda seria
mais. Estou mais alaranjado, que ainda dava outra conversa.
Exatamente, isso ainda é mais complicado.
Mas sim, ao longo dos séculos é muito esta coisa. Seguir um líder forte podia ser uma questão de sobrevivência também, portanto, faz todo sentido.
Precisamente, e ao longo dos tempos, a força física foi bem mais importante do que é hoje em dia, não é? É que no Paleolítico, onde era tudo à bufatada, basicamente, bem, hoje também é, mas é
outro tipo de força,
é de outra maneira.
E demonstramos a força de outra maneira. Hoje, infelizmente, é com mais missas e outras coisas no género. Portanto,
é mais subtil.
Muda o cajado, mas ele está lá mesmo, a demonstrar a força.
Precisamente.
O novo normal. Na Renascença, de segunda a sexta, às 17h45.
E hoje vamos olhar para, essencialmente, dois comportamentos-chave.
Exatamente. Hoje vamos direto ao assunto. Depois de todas estas nossas conversas aqui à volta de temas tão diversos sobre a liderança, hoje vamos direto ao assunto, que é isto. Quais são os comportamentos-chave que um profissional deve ter para ser um bom líder? Há décadas que o estudo da liderança deixou de fixar-se na personalidade, no ser assim ou assado, na velha ideia da liderança inata, de que há quem tenha nascido para liderar, que sempre foi líder, e em pequenino já era o maior, na tropa, nas empresas, na política, sempre foi líder. Lá em casa é a mulher dele, mas tirando isso é um líder nato. Pois, a personalidade é importante na liderança, mas o que parece fazer a diferença são os comportamentos. Um líder pode comportar-se de muitas maneiras, focar as tarefas, as deadlines, os detalhes, preocupar-se com a competência técnica, dele e a dos outros, ter atenção ao orçamento, estar focado no poder, nos empregos e nos cargos, etc. Muitos podem ser os comportamentos de um líder. Mas só dois comportamentos tendem a ser eficazes se levados a cabo sistematicamente. E são, primeiro, o foco constante nas tarefas, nos pormenores, nas deadlines e nos objetivos. E segundo, O foco constante no bom relacionamento, na empatia, no saber ouvir e envolver os outros. Cada um de nós terá mais facilidade nas tarefas ou no relacionamento. Por exemplo, quem é mais personalidade tipo A, movidos por um sentido de urgência, focados nos objetivos, competitivos, mais facilmente serão líderes eficazes, focados nas tarefas. Quem é mais personalidade tipo B, mais focados no bom ambiente, na empatia, mais facilmente serão líderes eficazes de relacionamento. Os dois tipos de líderes tendem a ser eficazes, mas às vezes não são. Não adianta estar tudo muito motivado e o ambiente ser muito bom se os objetivos falharem. E por vezes, uma forte pressão para atingir os objetivos é mesmo o que deita tudo a perder. Por isso, depende. Mas é por aqui, os comportamentos-chave de liderança são estes: foco nas tarefas e foco no relacionamento. E o desafio é mesmo conseguir ter os dois comportamentos simultaneamente. É esse e chama-se liderança integral.
São dois comportamentos.
Dois comportamentos.
E resumem praticamente tudo.
É.
Isso e a voz grossa, claro.
É que nós já aqui falámos. Boa forma física, voz grossa, falar bem e estar focado nas tarefas.
É difícil juntar estes dois, não?
É difícil, é. É difícil, até porque esta conversa que nós aqui estamos a ter e que eu ainda há bocadinho referia. Há alguma tendência, claro que a personalidade é uma coisa muito complexa e não é estática, é dinâmica, nós vamos mudando, mas eu diria que com base nestes estudos da personalidade nós temos mais inclinação para sermos mais tipo relacionamento, mais tipo pessoas ou mais tipo objetivos, mais tipo tarefas, não é? Portanto teremos alguma inclinação para seguir algum destes comportamentos, o que é bom, porque podemos seguir outros que não levam a lado nenhum,
certo.
Não é?
O melhor líder conseguirá de alguma maneira conjugar estes dois.
Conjugar os dois, e tem que ter muita prática, muito treino. A liderança integral, de facto, vem da vontade, do conhecimento, de ser esclarecido, de aprender na prática e de muita preparação. O estar sistematicamente focado no bom relacionamento, na empatia, no saber ouvir, ajudar os outros e ao mesmo tempo nos objetivos, nas tarefas e dos detalhes, e o sistematicamente é dia sim, é muito difícil. E às vezes
porque
não quer dizer que sempre resulta,
é
o que resulta mais. Claro, a aprendizagem é a chave para isto tudo e há quem aprenda isto tudo no dia-a-dia e na experiência. Não é? Porque a experiência que conta é aquela em que tu aprendes. Podes estar 10 anos ou 20 a liderar e não aprendeste nada, portanto não melhoraste na liderança. Ou podes estudar, que estudar é aprender com a experiência dos outros, é um shortcut, não é? É um atalho, e rapidamente transformar-te em melhor líder. Agora, o que nada disto nos diz é que nem a tua experiência, nem a experiência dos outros, nem o estudo, de facto, resolvem tudo sempre. Há sempre muito de incógnita e alguma incerteza na liderança. Não é? Tem alguns autores dizerem que a liderança é uma arte. É? Enfim, entre uma arte e uma ciência tem dias. Novamente, depende.
O novo normal. Como a ciência nos ajuda a ser positivos.
Então, e quem é o melhor líder?
Quem é o melhor líder, não é? É uma boa pergunta. E é sobre isso que nós vamos falar e encerrar esta nossa semana de conversa à volta da liderança. Tentar responder a esta pergunta tão simples. Quem é o melhor líder?
Na peça Henrique IV de Shakespeare, a rebelde Glendower conversa com Henry Percy, conspirando contra o rei, cada um deles troçando do outro e sugerindo ser o melhor. E às tantas, Glendower diz: mas eu posso chamar espíritos das vastas profundezas. Ao que responde Henry Percy: ora, ora, também eu os posso chamar, também qualquer homem pode, mas eles virão quando os chamares? E esta é a essência da liderança. Vais ou não ser seguido? Um líder é seguido. Porquê? Porque sabe, dirão alguns, é tecnicamente competente. Sim e não. Há muita gente competente que não é capaz de liderar. Não decide, não é corajosa, não dá o exemplo, não quer liderar, etc. O líder é seguido porque arrisca, dirão outros. É importante. Mas tantas vezes são riscos a mais que fazem o mau líder. A situação pode exigir, por exemplo, mais ponderação e menos riscos. Dirão outros ainda que um líder é seguido porque envolve a sua equipa, porque a motiva e reconhece valor aos seus profissionais. Importante, sem dúvida. Mas se a competência técnica falhar, se não decidir, se virar a cara aos problemas, qual o melhor líder? Depende, é a melhor resposta. Depende da situação, da organização, dos objetivos, da atividade. Depende dos profissionais que connosco trabalham, das suas capacidades e da sua motivação. Lê-se Na Arte da Guerra, de Sun Tzu, texto chinês com 2.500 anos. Nunca se sabe quem virá a ser o melhor líder. Como vai estar o terreno da batalha? Como vai estar o tempo? Como estará o moral das tropas e das tropas inimigas? Quem decidirá melhor e mais depressa? Muitas são as interrogações, mas, concluía Sun Tzu, já o pior líder não é difícil de conhecer. É sempre alguém muito corajoso e muito incompetente. É ele que mais depressa leva ao desastre.
Começaste com o Shakespeare, eu termino com o Shakespeare, não é? Portanto, isto ser ou não ser,
eis
a questão, ser ou não melhor líder.
E indo ao assunto Zoo, parece que o melhor é difícil, mas o pior é fácil.
O pior dá logo mais nas vistas, não é?
Dá mais nas vistas, exatamente. O melhor, de facto, é muito. Depende de muita coisa. Depende da situação, evidentemente. Mas depende também.
E da área também, não é?
Porque da área,
um bom
da
líder
nossa equipa,
pode nem sempre resultar noutra área.
Claro, exatamente. Noutros contextos, quer dizer, liderar um grupo de profissionais que está a começar a sua experiência profissional de 20 e poucos anos numa área com muita mudança é uma coisa. Liderar um grupo de profissionais que já têm 10, 15, 20 anos de experiência profissional numa área já mais estável, mais complexa, é outra. É completamente diferente. Portanto, depende da situação, depende da organização. Eu acho que depende também da pessoa e do relacionamento. Eu acho, não, é o que diz a teoria e a investigação. Depende muito, de facto, há muitas formas. Mas o que é interessante aqui é que, se a maior parte das teorias indicam a relevância da competência técnica, não é? Não fazem depender disso. Porque, de facto, é importante, mas é preciso algo mais. E mais, pode ser que haja líderes que até tecnicamente não sejam para ela muito competentes e consigam ter lideranças eficazes, não é? Depende muito. E geralmente os grupos sabem, têm os seus mecanismos também de substituição e de mudança das lideranças. Porque a questão é essa. Lideras quem? As pessoas seguem-te ou não te seguem?
Não sei, claro. Não
é? Porque isso, se um grande líder andar à procura da minha equipa, bem, alguma coisa está mal, não é?
Vamos embora, depois não vai ninguém, vai só ele, que também não corre bem.
Ou como dizia o outro, vem, somos um grande grupo, estou lá pelo menos eu e mais outro.
O Novo Normal, um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.